De qualquer forma, acho que já podemos iniciar então esta audição. Agradecer naturalmente a disponibilidade da doutora Marta Gonçalves do ISCTE para estar nesta audição. Esta audição, que é a última de um conjunto de audições que nós temos feito no âmbito de uma resolução da Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Neste sentido, convidamos um conjunto de entidades coletivas e individuais para virem aqui deixar um contributo, a sua opinião e, naturalmente, também a sua reflexão e até algumas medidas que entendessem dever deixar como sugestão. Está presente nesta audição a senhora deputada Rosa Areses, do PSD. O meu nome é Diana Ferreira, sou deputada do grupo parlamentar do PCP, irei também intervir nessa condição e estou a coordenar esta audição por ter ficado como relatora do relatório que sairá do conjunto de audições que serão feitas neste âmbito. O método que nós propunhamos era uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos, com depois um tempo de 4 a 5 minutos. Outros tempo máximo para cada um dos grupos parlamentares também intervir e dar também uma opinião, e depois uma intervenção final, também num tempo máximo de 15 minutos, para que a doutora Marta respondesse ou aos grupos parlamentares ou aprofundasse algum tema que entendesse merecer ser aprofundado. E neste sentido, passava então a palavra à doutora Marta.
Então, muitíssimo obrigada pelo convite que me foi dirigido para ser ouvida sobre esta temática. Eu penso que vocês todos têm uma tarefa única na atualidade e com um grande, para mim é uma oportunidade de se poderem unir para falar e repensar e intervir nas questões da proteção das crianças, do apoio às famílias e da promoção da natalidade no nosso país. E, portanto, é com grande agradecimento que estou aqui para vos tentar dar o meu contributo daquilo que tenho feito. Eu sou investigadora no Instituto Universidade de Lisboa, no ISCTE, e nos Estados Unidos, na Harvard Medical School. E o meu percurso conta com alguns países. Fiz o meu doutoramento na Suíça, num programa nacional, já há alguns anos atrás, que se intitulava Infância, Juventude e Relações Intergeracionais numa Sociedade em Mudança, que iniciou em 2004, portanto já lá vão alguns anos. E, portanto, tenho estado envolvida nas áreas da família, saúde mental e relações intergeracionais e também envelhecimento ativo. Intitulei a minha apresentação por um Portugal amigo de todas as idades, porque acredito que é a peça do puzzle que está a faltar neste momento. Nós temos, não só em Portugal, como na Europa e posso dizer também no mundo, um grupo de pessoas, entidades, que luta por países, e no caso de Portugal, por um Portugal amigo dos idosos. E, por outro lado, temos um grupo que luta por um Portugal amigo das crianças. Eu acredito que a aposta deve ser por um Portugal amigo de todas as idades. Nós tivemos durante bastante tempo um paradigma da gerontocracia, quer nas nossas organizações, quer na família, em que o facto de se ter cabelos brancos automaticamente nos dava o lugar para liderança, para termos a última palavra, etc. Depois passámos para um período da juventudocracia, em que o facto de se dominar a tecnologia, por exemplo, fazia automaticamente com que nós fôssemos líderes, e também em casa passaram a ser os filhos a ditar as regras e não os pais. E por isso é que digo que neste momento nós temos uma oportunidade única, que é um novo paradigma, o paradigma da aprendizagem intergeracional. E este paradigma fala-nos de relações recíprocas para benefício de ambas ou de todas as gerações. Portanto, acredito que nós necessitamos em Portugal de uma política pública de intervenção para todas as idades e que seja sustentada no tempo. Só uma política destas pode estimular a coesão, favorecer a sustentabilidade das comunidades, permitir um envelhecimento ativo e ajudar na natalidade, protegendo as nossas crianças e apoiando as nossas famílias. Para que isto não seja apenas uma apresentação opinativa, eu trouxe-vos alguns estudos e alguns nomes internacionais de pessoas que se têm debruçado há bastante tempo nesta área. Por exemplo, trago-vos o Alan Hetonio, que é um especialista nestas áreas, que já há muitos anos, juntamente com colegas, há 15 anos atrás, fez um estudo internacional, patrocinado pelo Instituto de Educação Unesco, em que fizeram uma comparação internacional e que diziam que era necessário uma abordagem intergeracional na concepção das políticas públicas. Portanto, para isso seria importante termos agenda de políticas públicas intersectoriais em vários setores, desde a educação ao ambiente e à cultura, e para que funcionasse seria necessária uma liderança política continuada para manter a colaboração e coordenação entre ministérios, departamentos, para implementar os programas intergeracionais. E, portanto, eu penso que nós em Portugal, neste momento, estamos em condições de avançar para algo que já tem sido defendido por vários autores. Trago-vos também outros autores, a Nancy Henkin, dos Estados Unidos, que tem já desde os anos, os finais dos anos 70, que ajuda vários governos de vários países a conseguirem uma sociedade para todas as idades, que é o Communities for All Ages, e ela ainda agora esteve há poucos meses na Irlanda, e que diz que para que nós consigamos realmente estes programas intergeracionais, precisamos de uma parceria entre vários stakeholders da nossa sociedade, desde a da sociedade civil, ao governo, aos ministérios, ao governo local e nacional, às organizações não governamentais, aos empregadores e sindicatos, aos institutos e centros de investigação, aos meios de comunicação social, centros de aprendizagem e também promotores de especialistas em programas intergeracionais. E o que é isto de um especialista intergeracional? Trago-vos também outra referência de outros autores que dizem que o especialista intergeracional tem que ter um conhecimento do desenvolvimento humano ao longo da vida, ou seja, não pode ser aquele que só se foca no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da criança, ou outro que só se foca no desenvolvimento dos mais velhos. Do lado da gerontologia, tem que ter uma comunicação eficaz porque está a falar para toda a sociedade, tem que realmente ter um compromisso de parceria para falar com vários stakeholders necessários, tem que integrar conhecimento de várias disciplinas, quer seja a psicologia, a sociologia, a história e outras disciplinas que possam que são importantes nestas áreas, tem que avaliar de forma adequada e tem que ter muito cuidado e refletir bem quando junta gerações, para que haja benefícios mútuos. Existem quatro tipos de programas intergeracionais. Existem aqueles em que os séniores servem os júniores, por exemplo, que servem de mentores dos júniores. Programas em que os júniores servem os séniores, por exemplo, visitantes júniores que vão à casa dos mais velhos, com uma periodicidade, ajudam. Depois, programas em que séniores e júniores colaboram no serviço à comunidade, seja na manutenção do património cultural, seja em programas do ambiente, seja desenvolvimento comunitário. E depois, outro tipo de programas em que séniores e júniores envolvem-se em atividades em conjunto, atividades de aprendizagem, atividades de lazer, atividades desportivas, também com uma regularidade. Trago-vos um trabalho que tem sido muito destacado internacionalmente, que é da Andrea Taylor, que se chama Across Ages, que foi um programa de prevenção das drogas com recurso à mentoria intergeracional e que envolve não só a mentoria dos mais velhos que vão às escolas e trabalham com os alunos que estão com problemas ao nível da delinquência, do insucesso escolar, etc. Os alunos comprometem-se também a ajudar os mais velhos no serviço à comunidade, pois existe uma formação em competências sociais para ambos os grupos e também atividades em família, porque aqui nós não nos podemos esquecer que os programas intergeracionais vão desde a família às várias organizações a questões mais estruturais e mesmo legislativas. Como diz um autor que em 2011 escreveu um artigo sobre recomendações políticas, que vos posso passar todos estes artigos que estou a mencionar, escreveu para a Revista Internacional de Relações Intergeracionais, ele diz-nos que nós neste momento estamos com uma golden wave of opportunity, ou seja, estamos com uma oportunidade dourada para realmente repensarmos a utilização mais eficiente de recursos humanos, físicos e financeiros. De novo, evocando referindo os autores que vos falava no início, que nos dizem que estes programas intergeracionais podem ter impacto ao nível de várias políticas públicas, desde a economia ao emprego, à sociedade, à aprendizagem ao longo da vida, à saúde e serviços sociais. Existem diversos estudos, eu apenas resumi alguns pontos, porque em 15 minutos também não poderia estar a falar em todos os estudos, mas posso-vos passar com o maior prazer. Ao nível da economia e emprego, nós, ao termos uma abordagem intergeracional, ao olharmos as nossas políticas públicas no sentido intersectorial e com lentes intergeracionais, vamos criar novas oportunidades, vamos ter o desenvolvimento comunitário e vamos partilhar recursos. Recursos financeiros, recursos de espaço e recursos humanos. Ao nível da sociedade, Portugal não é um país diferente de outros na União Europeia. Nós temos também o idadismo presente e temos dados do European Social Survey que nos dizem que os portugueses gostariam de ver este idadismo mais combatido do que porque temos a segregação a nível de idades da população e, portanto, com estes programas podem, para além de combater este idadismo, promover o capital social e capacitar as pessoas de diferentes idades para a coesão social e solidariedade. Poderá parecer que no meu discurso estou a falar só de crianças e jovens e idosos, mas não, eu estou a falar de todas as idades da nossa sociedade. Depois, se nós na área da educação tivermos mais investimento numa aprendizagem ao longo da vida, podemos investir em educação custo-benefício, por exemplo, uma escola pode dar, promover oportunidades de educação para diferentes idades no mesmo espaço e não dividindo como temos vindo a fazer. E depois, imaginando que, e já existem experiências com excelentes resultados neste nível, de que os mais velhos precisam de se sentir úteis e o envelhecimento ativo que todos temos vindo a falar nos últimos tempos requer exatamente isto, a participação social. E os mais velhos podem ajudar os profissionais de educação em várias valências. Imaginem a questão das crianças com necessidades educativas especiais ou dos jovens com insucesso escolar, como vos falei há pouco. Por outro lado, isto não precisa de ser só nas escolas, na própria universidade, se nós envolvermos Os mais velhos na nossa universidade também poderíamos ajudar quem é professor na universidade a conseguir um maior sucesso, melhores competências pessoais e sociais dos próprios alunos, porque nem todo nós sabemos, quem é professor sabe que nem sempre temos disponibilidade temporal para dedicar o tempo necessário a cada um dos alunos. Portanto, se nós promovermos esta participação social desde crianças, ajudando e servindo a comunidade, servindo os mais velhos, e recebendo também esta participação dos mais velhos, nós vamos conseguir o tal envelhecimento ativo. E não termos pessoas numa idade avançada passivas, com problemas ao nível da educação. Portanto, ao nível económico, nós vamos ter diminuição de custos de saúde e também de custos ao nível social, se pensarmos nas questões de delinquência, de crimes, etc. Eu, no dia 29 de abril de 2013, fiz um evento no ISCTE que intitulei exatamente Infância, Relações Internacionais numa Sociedade em Mudança. Portanto, alguns anos passados do tempo em que estive na Suíça. E estiveram presentes, entre outras pessoas, a Coordenadora Nacional do Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e Sociedade Intergeracional e a Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, que tem trabalhado bastante com a Organização Mundial de Saúde no sentido das sociedades amigas dos mais velhos. E trago-vos este discurso direto que dizia a doutora Joaquina Madeira que o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Sociedade entre Gerações ocorreu localmente porque não havia condições e políticas nacionais e que esta intergeracionalidade é um bom estímulo para o desenvolvimento e para a aprendizagem, que é a aproximação, a inclusão, a integração de todos na Arca de Noé. A Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia e também consultora da Direção-Geral de Saúde, dizia-nos que nós estamos sempre a tentar mudar, mas é preciso muito tempo para mudar. Por exemplo, em Portugal, falamos de solidariedade entre gerações desde 93, portanto andamos há 20 anos nisto. E dizia ela que fica muito contente com a minha persistência, porque se querem um dia não ter uma universidade apenas a partir de uma certa idade, lutem por esse conceito de intergeracionalidade. Voltando ao Alan Hetonio, ele diz-nos com outros colegas que nós, a Europa quer uma Europa 2020 amiga a todas as idades e para isso é necessário um esforço conjunto, soluções justas e sustentáveis, melhor uso de recursos financeiros e humanos, ambientes amigos de todas as idades. Portanto, na minha opinião, com base nos estudos que tenho vindo a fazer na área da saúde mental, na família, nas relações intergeracionais, nos serviços de saúde, nas escolas, é necessária uma política pública intergeracional, intersectorial, integrada e que seja mantida ao longo do tempo. Não é por acaso que em dezembro de 2014, penso que mais ou menos quando me convidaram para estar aqui nesta audição, houve o restabelecimento de um grupo europeu no Parlamento Europeu, no Intergroup, que até aqui se chamava Active Aging Intergeneration Solidarity e agora foi acrescentada a questão das políticas de família. Portanto, a Europa está interessada em avançar nestas áreas e Portugal não poderá deixar de estar. Portanto, penso que vocês têm uma excelente oportunidade. Espero ter-vos dado o contributo daquilo que sei e tenho o meu e-mail e os meus contactos. Em 2012 criei um grupo de trabalho em Portugal para advocacy de políticas intergeracionais, em que juntei vários parceiros de variadíssimas áreas para, em conjunto, pensarmos no que é que se poderia fazer. Resultaram inúmeros projetos e eventos. Temos também no ISCTE testado algumas questões, como a Universidade Intergeracional que vos falei, com benefícios, como uma metodologia para ajudar nas próprias organizações, às pessoas pensarem a sua reforma de uma outra forma, não só do ponto de vista de dinheiro. E outro projeto em que fui contactada pela Associação de Famílias Numerosas para ajudar num projeto que se chama Famílias em Rede, em que eu formo famílias e essas famílias ajudam outras famílias. Eu penso que neste momento nós temos a sociedade civil muito interessada em ser uma grande parceira e, portanto, estou a dispor também no que for possível de colaborar convosco. Obrigada.
Muito obrigada à doutora Marta. Eu passava a palavra então à senhora deputada Rosa Areses, do PSD.
Muito obrigada. Em nome do Partido Social Democrata, agradeço a presença da doutora Marta Gonçalves e também os contributos que hoje aqui nos trouxe, que foram numa perspectiva um pouco diferente daquela que nós temos abordado e nos têm chegado nas outras audições. Uma perspectiva que eu concordo em pleno e que será certamente uma mais-valia para o trabalho final que se pretende que saia destas audiências todas que temos feito. Esta questão da promoção da natalidade, evidentemente que é um problema que nós temos e que põe em causa o futuro das novas gerações, põe em causa o futuro da segurança social, mas é um problema que não é um problema de agora, apesar de nós, nestes três últimos anos, termos vivido um período particularmente difícil, em que vivemos sobre um plano de ajustamento, que obviamente não foi potenciador de políticas de natalidade. O que é certo é que isto é um assunto que já vem de há duas décadas atrás, e o que é certo é que houve países que a determinadas alturas tomaram medidas de apoio e de incentivo à natalidade e que até tiveram efeitos muito positivos. Eu lembro-me que eu era pequenita e uma vez fui à França e fiquei muito surpreendida com uns cartazes que vi nas autoestradas que diziam façam um filho pelo bem da França. Aquilo na altura fez uma certa confusão, porque eu não percebia muito bem qual era o que estaria por trás de toda daquela publicidade. O que é certo é que houve países que realmente tomaram medidas de incentivo e que tiveram efeitos positivos, e houve outras que tomaram e que não foram assim tão positivos como isso, o caso, por exemplo, da Alemanha, e nós temos um problema que realmente é bom que ele tenha sido trazido agora para a agenda política e que tenha despertado, de certa maneira, as atenções. Apesar de todas as dificuldades que vivemos, este governo já tomou algumas medidas de incentivo mais fiscal, que é evidente que por si só não bastam, porque isto é muito mais do que um problema económico, e é um problema social, cultural, civilizacional. Eu acho que é um problema até de mentalidades. A própria forma como a sociedade hoje em dia está estruturada fez com que as pessoas cada vez constituíssem famílias mais tarde, o que obviamente veio dificultar ou diminuir, contribuir para diminuir a taxa de natalidade, e a própria forma como a sociedade está organizada não convida a que se tenham muitos filhos. Até porque se isto fosse apenas um problema económico, nós víamos as classes médias altas cheias de filhos e as classes mais desfavorecidas com menos filhos, e não é isso que acontece, muitas vezes é precisamente o contrário. Isto para dizer que gostei muito da apresentação que fez aqui, onde nos falou de um novo paradigma e de uma abordagem de uma política pública intergeracional, intersetorial e integrada. Eu pedia que explicasse um bocadinho mais este aspecto e que fosse mantida ao longo do tempo. É evidente, porque não pode ser uma medida isolada tomada num momento só, porque não tem, até porque mesmo que tomemos medidas agora, elas só surtirão efeito daqui a 10, 15 anos, portanto são tudo medidas a curto e médio prazos. Pedia também que, na sua opinião, quais são as prioridades, por onde é que devemos começar, o que é mais importante neste momento de tudo aquilo que nos disse, e registar por fim que falou numa oportunidade dourada, que estamos neste momento, podemos ter uma oportunidade dourada, e eu congratular-me com esta oportunidade dourada. Espero que isto realmente seja um êxito para bem de Portugal e de todos os países da Europa e não só. Muito obrigada pelos contributos mais uma vez e agradeço a presença aqui.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava a palavra então ao senhor deputado Agostinho da Santa, do PS.
Muito obrigado, senhora deputada Diana Ferreira. Um agradecimento especial e uma saudação muito especial também à doutora Marta Gonçalves. Primeiro, pela hora em que estamos, se calhar já não é... Ontem dizia-nos uma pessoa bastante mais de um outro estrato geracional, dizia-nos que realmente estas coisas não facilitam nada a natalidade e a promoção de medidas incentivadoras da qualidade de vida das famílias, porque realmente a esta hora se calhar devíamos estar a fazer outras coisas, digo eu. De qualquer maneira, muito obrigado por isso. Nós próprios também aqui estamos, portanto, somos solidários, pelo menos na minha parte, para a vossa. São todos muito mais novos que eu, a minha solidariedade geracional que fica aqui expressa. Ora bom, a visão que aqui nos trouxe e a forma como abordou este problema, da forma como entendeu, de forma livre, absolutamente livre, penso que ninguém lhe encomendou por onde é que devia ir, portanto trouxe-nos esta visão. E trouxe-nos algo que é fundamental, que é mostrar-nos a importância do pensamento organizado e sustentado em estudos, na nossa própria visão, na nossa própria experiência, naquilo que nós fomos capazes de viver e de ver, e de nos relacionarmos com os outros, porque não com os outros que nos antecederam, que nos precederam, aqueles que hão de vir depois de nós e aqueles que já existem connosco e que têm formas de ver diferentes, até assentes na sua própria mundividência, do mundo das crianças, da juventude, das pessoas adultas e dos idosos. Portanto, acho que esta visão que nos traz, a abordagem que fez do problema, traz-nos isto. O pensamento é fundamental, mas é fundamental quando está organizado. Falou-nos de situações importantíssimas, por exemplo, a questão das parcerias, a questão da abertura de programas, a questão dos estudos e alguns deles que nos apresentou e que agradecemos. O problema que eu levanto é: ficaremos sempre mal se não formos capazes de nos organizarmos e coordenarmos todas estas ideias. Se não temos ideias, e se estivermos dessa forma, sendo embora boas em si mesmas, no final, quando as queremos concatenar, quando as queremos criar interstícios entre elas, ficamos com ideias inoperacionais, ideias sem efeito útil de fundamentação de projetos e de medidas. O que é que eu quero dizer com isto? É fundamental o que nos traz, é fundamental o que nos disse, que realmente esta realidade é uma realidade tão múltipla e tão multifacetada que não é possível caber num pensamento único, numa ideia única. Agora, o que eu queria levantar, e fica a primeira pergunta que lhe queria fazer, é o seguinte: no meio disto tudo, no meio de tantas, porque nós conhecemos-las, de tantas entidades, de tantas organizações, de tantas pessoas individualmente consideradas, de tantas realidades sociais que dizem fazer e fazem muitas vezes trabalho de proteção à criança, de proteção à família, de incentivo à natalidade, de incentivo à qualidade de vida das famílias e das comunidades, o que eu pergunto é: mas cada uma por si, vamos lá, não seria necessário primeiro organizar-se o tal pensamento, porque é fundamental, porque é ele que, ao fim e ao cabo, nos traz uma perspectiva iluminadora das coisas. Nós muitas vezes dizemos: não, o que nós queremos é medidas concretas. Não, não. Nós queremos primeiro assentar em pensamentos claros, de maneira que essa claridade ilumine depois as medidas que tomamos. E o que eu pergunto é: não seria fundamental encontrar-se formas em que esse pensamento aparecesse organizado, principalmente porque ele é coordenado? Mas para lá do pensamento também a questão das medidas, a questão dos programas. Não seria fundamental que todas estas entidades que estabelecem ou não estabelecem parcerias entre si fossem capazes de estar como que, eu não digo comandadas, mas como que ligadas num trabalho de coordenação e de avaliação, principalmente dos impactos das medidas? Uma pergunta muito simples. A existência de uma entidade coordenadora, não sei como, e é essa a pergunta que lhe deixo, talvez de natureza pública ou de natureza parapública, não seria importante para se estudar esta problemática da família, das crianças, das relações intergeracionais em que colocou muito bem a situação? Segunda questão, é o problema da não sei se usou a palavra, se não, mas aquela que eu aqui escrevi foi a questão da descontinuidade. É fundamental, se calhar, que nós entendamos que as políticas nesta área, como noutras, mas nesta principalmente, se não tiverem sustentabilidade e continuidade, e nós vemos programas que começam e que acabam, programas que se anunciam e que nem sequer são levados a efeito, e que este não será um problema de descontinuidade, e a descontinuidade não levará ao problema da descoordenação e depois da própria inoperância. Última pergunta, porque a senhora Presidente já me está a fazer sinal para isso. Já agora, a pergunta, recentrando um bocadinho na questão da natalidade, para si, nos estudos que tem feito, o que é que acha que será decisivo, o que é que poderá fazer a diferença para que uma família pense, num determinado momento, em passar, por exemplo, de um filho para dois filhos, ou de dois filhos para três filhos? O que é que fará, o que é que poderá fazer efetivamente a diferença? Muito obrigado pelos seus contributos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu iria, então, intervir agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E em nome do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente, agradecer a disponibilidade da doutora Marta para estar aqui, agradecer os contributos que deixou, a exposição que fez, que foi, de facto, numa abordagem que não tinha sido feita por nenhuma das entidades que esteve nas audições. E dizer que, considerando as questões intergeracionais que foram aqui colocadas, que o fundamental, de facto, é que sejam respeitados os direitos de todas as gerações. Os direitos das crianças, os direitos dos jovens adultos, dos adultos, os direitos dos idosos, que não são respeitados e não são tidos em conta quando, por exemplo, se tomam opções políticas que resultam no número de desemprego que temos hoje, quando estamos perante uma realidade de precariedade e de instabilidade laboral, quando há imigração forçada, quando de facto não se respeitam os direitos da parentalidade, quando há horários de trabalho que são desregulados e quando há baixos salários, quando há cortes nos salários, nas reformas, nas pensões, nas prestações sociais, designadamente no abono de família, certo? Tudo isso atenta contra o respeito dos direitos das várias gerações que foram aqui colocadas. E dizer também que para o PCP, naturalmente, estas questões da natalidade e das proteções das crianças e das famílias não estão desligadas desta realidade económica e social que temos, que resulta também ela de opções e de escolhas políticas de sucessivos governos. Dizer também que, naturalmente, que as intergerações e a ligação entre as várias gerações é importante, mas que ela não acontecerá se não houver, de facto, mudanças políticas que criem condições para que as famílias, também elas, consigam criar esses laços e essas interações. De facto, o que nós assistimos hoje é a pais que saem de casa de manhã cedo para ir trabalhar e que chegam depois à noite quando os filhos já estão deitados. Isso não cria laços entre gerações. O que nós assistimos muitas vezes é, de facto, a idosos que ficam de alguma forma pronto, sozinhos e sem grandes possibilidades de acompanhamento por parte dos seus filhos, porque os filhos também estão a trabalhar com horários absolutamente incompatíveis com esse atendimento e com esse apoio à família. E estas são naturalmente questões que nós consideramos fundamentais e que entendemos, e entendo o PCP, que as mudanças estruturais passam por mudanças de políticas para que se criem de facto as condições, até nem no seguimento de algumas coisas que a doutora Marta aqui apontou. E gostaríamos naturalmente de deixar esta reflexão e de perguntar também se, do conhecimento que tem, dos estudos que fez ou dos contactos que possa ter feito, ou entrevistas ou qualquer coisa assim do género, se entende que há fatores determinantes nas decisões do primeiro, de passar para o segundo filho, ou até de ter o primeiro filho. Nós temos tido alguns estudos que vão indicando que o fator do emprego, da instabilidade laboral e a questão da remuneração e dos rendimentos são fatores decisivos na escolha de se avançar para um primeiro filho ou de se passar do primeiro para o segundo. Se de alguma forma também tem encontrado essa realidade em alguns dos estudos, alguns dos contactos que tenha feito. E agradecer mais uma vez a disponibilidade.
Então, muito obrigada pelas vossas intervenções. Eu penso que posso responder de uma forma geral a todas, porque elas são complementares e vão de encontro àquilo que tenho vindo a estudar, a perceber, não só em Portugal como noutros países, e não só eu como vários colegas a nível internacional. Nós realmente temos feito estudos sobre, e estudos não só quantitativos como também qualitativos, para conhecer realmente as percepções das famílias, dos casais, tendo cada vez mais a perspectiva quer da mãe, quer do pai, porque durante muitos anos se fez estudos sobre família em que se ouvia só uma das partes e, portanto, nesse sentido, eu acho que a nível da ciência temos evoluído, ouvindo e inclusivamente ouvindo os próprios filhos, quando eles têm capacidade de falar. E muitas das questões sobre ter filhos e sobre ter passado o primeiro para o segundo, não são só questões que têm a ver com as questões de monetárias, de dinheiro. Eu tenho vindo a fazer estudos com pessoas que recebem o rendimento social de inserção, com pessoas que têm famílias numerosas de vários estratos socioeconómicos e culturais, e realmente percebe-se que a questão de ter filhos e a questão de passar do primeiro para o segundo, ou do segundo para o terceiro, ou ter uma família com 9 filhos, nem sempre tem a ver com questões monetárias. Pensou-se durante algum tempo que a questão do individualismo e que nós, cada um de nós não precisava dos outros. E isso nós estamos a ver agora refletido na nossa sociedade. A questão das relações já não serem algo a investir, dos compromissos não serem algo a investir. Também a questão de o que é que se quer dar aos filhos, que tipo de rede é que temos. Há muitos pais que se sentem sozinhos nesta sociedade, que já não têm, já não estão no meio em que têm a família de origem e sentem-se sozinhos, não têm os apoios necessários, não sentem, porque também vão no elevador e não cumprimentam o vizinho, portanto, quando precisam dele, também não o têm lá para ir buscar. E, portanto, nós temos vindo a sofrer essa questão. Por exemplo, tenho feito estudos relativamente à questão da conciliação família-trabalho, ouvindo quer empregadores, quer empregados. E nota-se que as pessoas o que querem é ter realmente mais compreensão para questões familiares. E chegamos ao cúmulo de ser mais fácil dizer eu vou com o meu cão ao veterinário do que eu vou com o meu filho ao médico ou vou com o meu pai à Universidade Sénior, por exemplo. Portanto, quando me falam de será que é necessária uma entidade coordenadora, eu penso que esta entidade é necessária e é urgente. E ainda bem que nós chegamos em Portugal a uma altura em que se percebe que, independentemente de ser de um ou de outro partido, nós temos que nos unir todos para termos um futuro melhor para todos. Portanto, eu vejo uma entidade destas necessária, envolvendo os tais vários stakeholders que temos. Porque, como diziam, existem mecanismos que não de financiamento que não conseguem cobrir todas estas áreas. Eu lembro-me de, já em 2 governos diferentes, ter ido falar com secretários de Estado, em que lhes falava perguntava porquê que em Portugal nós não fazemos um programa como se fez na Suíça, envolvendo todos os partidos políticos, envolvendo todos os parceiros, associações de jovens, associações de crianças, associações de promoção à natalidade e também o outro lado, as associações dos mais velhos. Porque muitas vezes cada um luta por aquilo que também pode lutar, porque quando pede financiamento para determinada área que sai um bocadinho fora da área, por exemplo, para questões intergeracionais, onde é que nós temos financiamento para questões intergeracionais? Mas, lamentavelmente, aquilo que ouvia era que Portugal não tem liderança, falta liderança em Portugal. Nós não temos líderes. Eu tive vários anos fora, vi coisas boas e más nos outros países. Não é por acaso que regressei. Eu acho que nós temos excelentes condições. Agora temos que mudar um pouquinho a nossa atitude e trabalhar em conjunto e não cada um por si e só com os seus interesses. Eu posso-vos dizer que até nesta universidade intergeracional, em que ousei de juntar jovens adultos, estudantes e outros trabalhadores a início de carreira e séniores reformados, e uma das questões que se colocou logo desde o início é como é que nós nos vamos tratar uns aos outros, porque só eu tenho não sei quantos títulos. E também tínhamos pessoas séniores na universidade que nunca tinham ido à universidade e, portanto, não tinham título, e outras que também tinham títulos como eu, professora, doutora. E aquilo que eu dizia é: aqui trata-se pelo nome, mas trata-se pelo nome com respeito. E eu acho que isto tem faltado na nossa sociedade e são valores que nós tínhamos e que estamos a perder. E vou às escolas, estou em contacto com os próprios jovens adultos que chegam à universidade e que eles próprios nos dizem: nós sabemos muito de tecnologia, mas faltam-nos alguns valores. E realmente tratarmos o outro humanamente e o desculpa e o se faz favor e o com licença nunca ficou mal em nenhuma sociedade e realmente acontece várias vezes, e isto é um pequenino exemplo da atitude que se tem perante os outros, e foi aqui falado na questão da... Eu penso que é necessário nós termos as tais lentes intergeracionais. Acho que em conjunto podemos pensar na melhor forma de nos organizarmos para criar estas lentes, mas que elas são necessárias, são. E não é por acaso que, quando criei o grupo de advocacy para políticas intergeracionais, estavam presentes associações que defendem os mais jovens, como o Instituto de Apoio à Criança, como a Associação de Famílias Numerosas, a instituições que servem os mais velhos da nossa sociedade e outras. A saúde, a educação, serviços sociais. Portanto, eu acho que, respondendo à pergunta de por onde é que temos que começar, é pelas tais lentes intergeracionais e fazermos um compromisso conjunto de que isto vai ser continuado no tempo. E não muda-se de governo, muda-se de direção e esquecem-se as lentes intergeracionais. Nós estamos numa altura boa do campeonato. Se nós queremos um Portugal 2020 intergeracional, temos forma de começarmos a semear para mais tarde colher. Isto não se colhe de um dia para o outro. E a própria Europa tem essa estratégia, portanto, da integração a nível das cidades. E são medidas, as tais lentes são importantes a vários níveis. Nós temos que ter ruas que sejam alcançáveis para todos, habitação que seja intergeracional. Eu acho que me ajudou muito nisto o facto de ter começado a minha carreira pela área da deficiência. Foi onde aprendi muito, foi onde comparei formas de atuação entre países. E em vários, aquilo que as famílias nos diziam é que aquilo que mais me custa não é a deficiência do meu filho, e estávamos a falar de casos como vários síndromes, uns mais como paralisia cerebral ou síndrome de Williams. Aquilo que mais me custa não é o meu filho com a deficiência, mas são os outros. E, portanto, esta questão da aposta na solidariedade intergeracional e numa forma de olhar as políticas aos vários níveis, foi aqui também falado na conciliação família-trabalho, o facto de nós hoje estarmos aqui após... É uma das coisas que me pergunto muitas vezes e que já cheguei a dar entrevistas aos meios de comunicação social sobre isto, mas como não tinha cabelos brancos, não fui certamente escutada por todos, que é como é que nós somos o país que passa mais horas no local de trabalho e produz menos? E porquê é que fica bem ficar até mais tarde? Por acaso, eu reparei, quando me convidaram para vir às 6, pensei, mas deram-me a opção. Eu podia ter feito em casa, através do Skype, ou até escolhido outra oportunidade. Isto são pequeninas coisas que nem sempre acontecem. Com certeza, muitas vezes, recebem convocatórias para reunião em que a hora de início está marcada, mas não está a hora de fim. Como é que a pessoa se organiza? E inúmeros exemplos que vos posso dar, portanto, é realmente unirmos e pensarmos a nível intersectorial, porque há influências, se investirmos na área da educação, vamos ter impacto na área da saúde, na área social, na área do emprego e da economia, em várias outras áreas. Portanto, e o mesmo acontece ao nível das outras áreas. Não sei se respondi a tudo aquilo que me perguntaram, mas estou disponível para mais.
Penso que sim, penso que ficou esclarecido e agradecer mais uma vez a disponibilidade e os contributos que deixou. Aproveitava para solicitar o envio desta apresentação por e-mail, se fosse possível, para que pudéssemos anexar também ao restante dos documentos que vai ficar neste processo. O relatório desta audição, como das outras audições que foram feitas, é um relatório que é público, por isso também poderá consultar posteriormente quando estiver disponível no site da Assembleia da República. E mais uma vez agradecer a disponibilidade para estar presente hoje a esta hora, nesta que foi a última audição deste conjunto de audições. Muito obrigada.
Obrigada.